Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: Não Sejas Urso, que não foi essa a educação que o teu pai te deu. Bom, eu não leio a revista Maria há décadas.
Ah, não.
Mas lembro-me do impacto que tinha aquela secção do Diário de Maria, não é?
Claro.
Onde psicólogos respondiam a inquietações enviadas por carta pelas leitoras.
Seriam psicólogos?
Para a revista. Eu quero acreditar que sim.
Ou seria a redação reunida?
Curiosos da psicologia, não é?
Sim, sim. No máximo curiosos.
Mas eu acho que era um doutor, era doutor, não sei o quê, não é?
Não sei, mas as cartas eram maravilhosas. Não sei se eram todas reais ou se algumas eram inventadas, mas era maravilhoso.
As cartas incluíam clássicos tais como Posso Engravidar de uma Almofada, por exemplo.
Psicólogos, claramente.
Sim, sim.
E pá, não faz ideia se a Maria hoje ainda tem essa secção e se os problemas das pessoas continuam a ser os mesmos. Eu sei que acho sempre incrível quando uma publicação tem uma secção de dúvidas e angústias e correio sentimental. E o jornal inglês Metro tem aquilo a que eles chamam a Agony Aunt, que podemos traduzir como a tia do desespero. É uma senhora que responde à angústia dos leitores. E esta angústia, publicada há uns dias no jornal, é qualquer coisa de épico. Um leitor escreveu o seguinte: a minha mãe morreu quando era pequeno. Eu e os meus dois irmãos acabámos por ser criados pelo nosso pai, que, desde que a minha mãe morreu, nunca mais trouxe nenhuma mulher para casa. Só quando todos nós crescemos e saímos de casa é que ele iniciou uma nova relação. O meu pai é um tipo bem parecido e acabou por encontrar online uma mulher bem parecida. Fiquei feliz por ele, embora ela estivesse mais próxima da minha idade. Ela só tem 22 anos do que da idade dele. Mas pareciam felizes, por isso não disse nada. Estão juntos há 2 anos e o meu pai está apaixonado.
Quando é que isto vai descambar?
Eu lamento cortar o bom ambiente dessa história, mas é daqui para a frente.
Pronto.
É daqui para a frente que está para o torto. Ou não começasse o próximo parágrafo da carta que ele enviou para o jornal Metro pelas palavras: o problema é que... Estava tudo a correr muito bem, não estava?
Sim, sim.
Diz ele então: o problema é que, recentemente, ela começou a flertar comigo sempre que o meu pai não está presente. E numa reunião familiar em agosto passado, acabámos por afastar-nos do grupo e viver um momento tórrido no meio do campo.
Ah, bom. No meio do campo?
No meio do campo.
Mas do que é futebol?
Não, uma floresta.
Ah!
No campo de futebol não o aconselho.
Pois.
Um bocado
muito de visibilidade.
É. A partir daí, diz ele, as coisas continuaram a ferver e começámos a ter um caso. Sarilho.
Com a madrasta, não é?
Sarilho, com a madrasta.
Com a madrasta, sim.
Mas a madrasta tinha a idade dele.
Quase. Eu acho que ele tem 29, ela tem 22.
Quase.
Não é jovem.
Quase.
7.
Sim.
7 anos.
Nessa.
Mais próximo que a idade do pai.
Claro, óbvio.
Ele diz que idade é, mas deve ter mais, tá. Deve ter mais, tá. 60 anos ou uma coisa assim. O meu pai viaja em trabalho frequentemente, o que faz com que seja fácil nós encontrarmos-nos. Embora eu tenha plena consciência do quão errado isto é.
A única coisa saudável desse amor é que se passa no campo, ar livre e tal.
É o countryside inglês.
É o countryside inglês, exato.
Só que fui apanhado pela emoção de tudo isto, diz ele, enquanto fui empurrando a culpa para a parte mais funda da minha mente. Sarilho, angústia, angústia. Sarilho. Bom, o que aconteceu? Um dia o pai reúne os filhos porque tem algo sério para contar. E para o Zé Maria Pincel, que conta esta história, isto significou alguns nervos e terror. Então, em frente aos filhos, o pai respira fundo e diz: tenho uma coisa muito séria para vos contar. Eu e a vossa madrasta vamos separar-nos porque eu sei que ela anda com um de vocês!
Ah, mas sabe qual deles?
Era giro, não era? Estava a mentir. Ah. Não foi isso que ele disse. Não foi isso que ele disse. Nem foi isto o motivo desta reunião que ele marcou com os filhos. Mas o que ele disse, de certa forma, foi igualmente arrepiante para o rapaz que conta esta história. O que o pai lhe disse foi... ou disse aos 3 filhos: eu e a vossa madrasta vamos casar e estamos muito felizes. E caiu tudo ao rapaz. E ele vai imediatamente ter com ela e diz: escuta, a nossa relação, ou lá o que isto vai ter de acabar. Vocês vão casar, não dá, temos de seguir em frente. Foi giro, mas acabou. Ao que ela responde: não.
Vamos então ao campo.
Não, ela responde que... sim, basicamente ela
vamos ver as flores.
E ela diz que não, e não só responde que não, como lhe diz ainda: nós vamos continuar como se nada fosse. E se quiseres acabar, então eu próprio vou contar ao teu pai sobre nós. Obrigado e bom dia. E o rapaz diz: sinto que, seja o que for que eu faça, tudo isto vai acabar num desastre de dimensões bíblicas. Mas claro que sim, isto não tem saída. A psicóloga do jornal respondeu: tu não tens outra escolha que não ser tu a contar ao teu pai o que aconteceu. Vais confessar, vais pedir desculpa e vais esperar que eventualmente ele te perdoe isto, mas podes contar com uma coisa de certeza: ele vai ficar furioso. Bom, o problema destas histórias que envolvem estas cartas é que depois não sabemos qual foi o desfecho, não é? E por isso, eu propunha que criássemos aqui três desfechos possíveis e super realistas, e os nossos ouvintes escolhem qual é o seu preferido.
Ah, ok.
Em cada um dos desfechos, eu serei sempre o filho, cada um de vocês, Pedro, Manel, Vasco, será o pai.
Ah, ok.
Okay. Okay. Okay, ok.
Vamos ver se conseguimos criar algo aqui realista, não é?
Então.
Pronto, primeiro desfecho. Pedro,
já com atores do método.
Vamos a isto.
Vamos embora. Pedro, portanto,
começar.
Tu és
vou,
o filho.
Sou o filho.
Ok. Pedro, então vou tirar o
okay. Tira, tira. Okay. Pai, tenho uma coisa para te contar.
Diz-me, Henrique filho.
Eu e a tua namorada estamos desde agosto a ter um caso e a efetuar forte o amor sempre que não estás em casa.
Ah, poça, pá, que maçada. Bem me lixaste com esta, meu Mariola. Bem, antes disso que partiu uma perna. Olha, estás perdoado e ela também. De maneiras que vamos casar.
Então não parece realista e possível?
Então não parece.
Parece, parece.
Uma coisa... Muito verosímil.
Parece.
Não é?
Vamos
vocês também.
Vamos ao próximo. Manel, agora és tu o pai.
Deixa-me só aplaudir a palavra Mariola.
Sim.
Foi isso que me convenceu.
Sim, 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 sim. Sim. Isso passou em Inglaterra, vamos dizer Mariola.
Certo, esta é a hipótese A. Agora, hipótese B.
Hipótese B. Manel, pai, tenho uma coisa para te contar. Eu e a tua namorada estamos desde agosto a ter um caso e a efetuar forte o amor sempre que nós estás em casa.
A sério? Ah, então pronto. Fiquem vocês juntos um com o outro, que estão em boa idade para essas rebaldarias, enquanto eu me dedico à construção de kits de aviões e barcos da Segunda Guerra Mundial. Vá, juventude, id em paz.
Olha, malta, que nem eu acredito na bondade humana.
Claro. Pode se ver também é muito pacífica,
boa,
não é?
Boa, boa.
Se já estavam à espera de violência, não é?
Isto até agora.
Mas ainda falta a terceira opção, entre o Vasco é o pai.
E pode ser o pai,
vamos a isso. Pai, tenho uma coisa para te contar. Eu e a tua namorada estamos desde agosto a ter um caso e a efetuar forte o amor sempre que não estás em casa.
Ai, que grande tragédia! Eu vou-te matar a ti! E depois mato a ela! E depois mato-me a mim!
Oh, então espera, o médico disse que eu não podia enervar. Então olha, vou ali acabar aquele puzzle que tenho ali na mesa com uma vista de Florença ao pôr do sol. E depois penso se vos mato ou não.
Malta, creio que passámos por todo um pantone de possibilidades.
Sim, sim. Só estas.
Só estas.
Só estas.
Uma destas acontece.
Certeza.
Uma destas acontece.
Havia aqui um ouvinte que dizia: para mim só há duas hipóteses. Ou o pai mata os dois, ou o pai junta-se à festa.
Não sei.
Não sei, são os ouvintes que temos.
Bom,
epá, o que é que vocês querem?
O nosso produtor André Penin, que curiosamente isto aconteceu, isto que eu vou dizer aconteceu mesmo. Eu estava a escrever André Penin e o corretor pôs André Penis.
Porque... Olha, tu tens de ter cuidado, depois da história que acabaste de contar, dizer assim: bom, o nosso produtor André Penin, curiosamente isto aconteceu.
Pois eu também fiquei, também
eu
pensei,
fiquei
tu queres
muito
ver?
Assustado.
Não.
Queres ver que aconteceu?
Tu queres ver que esta história é baseada num caso em Sesimbra?
Drama em Sesimbra. Chuva na areia 2.
Ele mandou-me há dias uma história que é Homem que Mordeu o Cão Vintage. E eu tinha-me esquecido dela, mas está na altura de a desbravarmos porque é muito boa. Um grupo de pessoas no sul da Califórnia fez uma declaração ao seguro a dizer que um urso tinha feito sérios estragos numa série de carros luxuosos deles. Ok, um Rolls-Royce Ghost, um Mercedes G63 já AMG e um Mercedes E350. No total, eles pediam às seguradoras cerca de $140,000 pelos danos. E havia imagens captadas por câmaras de segurança e que, a pedido das companhias de seguros, foram criteriosamente analisadas por um biólogo do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia. Embora criteriosamente seja puxar um bocadinho a corda em relação à maneira como o dito biólogo viu aquelas imagens. Porque, na verdade, nem era preciso ser-se um biólogo para chegar à conclusão a que este biólogo chegou rapidamente e que foi a seguinte: mas não é um urso? Então, mas não é um urso, o que era? O biólogo também tinha resposta para essa pergunta. Os biólogos são de facto incríveis, não é? Diz o biólogo: aquilo é um sujeito vestido de urso e nem sequer é uma fatiota muito realista. O caso foi investigado a fundo, um mandado de busca foi executado, agentes da lei foram às casas dos suspeitos e numa delas lá estava, nem sequer bem escondido, um fato de urso que incluía umas garras nas luvas que serviam de mãos ao urso. Só que eram umas garras fofas. E por isso é que eles encontraram também umas garras metálicas com um manípulo que o tipo que fez do urso segurou nas mãos para rasgar os estofos do carro. No que toca às esquemas para enganar seguradoras, eu acho que isto é o mais espetacular que eu tenho visto. E é espetacular porque, desde a primeira hora, isto não tinha pernas para andar. Não tinha, mas três homens adultos, um de 26 anos, outro de 32 e outro de 39, juntaram-se e acharam que ir à mascarilha comprar um fato de urso era o passaporte para $140,000. Eu estou a imaginá-los a ver documentários da BBC Vida Selvagem para os movimentos ficarem o mais realistas possível. E depois à noite tem que levaram a cabo este magnífico e infalível plano, não é? Sou um urso. Não gosto de carros. E o biólogo a ver, aqui não foi Checler. Mas olha, pontos por terem tentado, eu acho.
Sim, sim, sim.
Ô Margo, tu quando fazes do urso, estás a tocar piano?
É a maneira como mexo os braços.
Mas um dia está muito alto.
Está muito alto!